Estou conversando com a Jaqueline Jardim, que é cirurgiã plástica. Estamos falando sobre interferência cirúrgica, cirurgia plástica, mas falamos especialmente sobre prótese. E sobre prótese tem uma pergunta de uma ouvinte nossa que diz o seguinte: ela quer saber sobre o limite de tamanho de uma prótese mamária. Ela tem seios pequenos e gostaria de aumentar para deixar maiores os seios. Qual seria o tamanho certo?
O tamanho ideal é o tamanho dependendo do perfil corpóreo dela, da idade, do que ela deseja, né? Então, por isso tem sempre que se fazer uma simulação, uma avaliação médica, laboratorial, no sentido de ter um equilíbrio para o corpo dela. É claro que nós podemos colocar, dependendo do limite da pele, de elasticidade da pele dela, nós podemos colocar uma prótese maior ou menor. Mas colocar, por exemplo, uma prótese de 1.000 mL em cada uma é um exagero, não é natural, né? Então, esse tipo de cirurgia eu procuro até nem fazer, não é? Porque justamente o paciente está procurando algo que não seja específico para ela, natural para ela. Hoje, a plástica, a tendência nossa, vai fazer um nariz que não seja aquele nariz estigmatizado que operou. Nariz muito arrebitado, muito perfeito. Você faz dentro de uma naturalidade. Assim também dentro da face. Então, o tamanho ideal é um tamanho que nós vamos simular dessa prótese para ficar natural para ela, dentro do formato corpóreo dela, da altura dela, do perfil corpóreo dela.
A sua resposta já foi uma ponte sobre aquilo que eu queria perguntar agora, que é sobre a cirurgia plástica facial.
Uhum.
Pessoas que fazem cirurgia plástica facial, uhum, vamos pegar aí algumas imagens que eu tenho do passado, elas ficam com aquele aparente, aquele rosto quase que robótico.
Antigamente,
né?
Sim.
E aí você percebia claramente que a pessoa tinha feito uma cirurgia plástica, uhum, que ela perdeu algumas expressões, uhum, importantes do rosto,
uhum,
que dão aquela vivacidade, a face, a forma, uhum, como a pessoa se expressa.
Sim.
Como é que está a situação da cirurgia facial hoje, a cirurgia plástica, e se isso já foi superado?
Ela prima muito sempre pela naturalidade. Nós realizamos as cirurgias faciais hoje para rugas faciais e excesso de pele, etc., principalmente a nível de pescoço, com anestesia local e sedação, já não é mais com anestesia geral. O paciente normalmente vai embora ou no mesmo dia ou no dia seguinte. A recuperação é muito rápida, nós tiramos os pontos de todos os locais no máximo em 10, 12 dias, né? Então ela tem uma recuperação muito rápida e tranquila. E primamos sempre pela naturalidade. Então, aquele paciente que me coloca assim: ah, eu fui numa festa, todos falaram que eu estava bem, que eu estava com a face refrescada, que eu estava bem mais jovem, mas que não entenderam de onde que saiu essa face mais jovem. Se há um mês atrás
porque
eu estava bem.
Porque não associou a cirurgia plástica.
Não, porque ela não tem uma marca específica, ela não tem cicatriz aparente, e nós trabalhamos como se fosse um lençol duplo. Porque nós temos uma musculatura na face chamada SMAS, que é uma complementação do pescoço. Então, essa musculatura, ela cai pela própria gravidade, tudo isso, e vão formando os sulcos e a especificação das rugas faciais. Então, nós tratamos essa musculatura e essa pele, ela vem como uma consequência. Então, fica muito natural, muito bom.
Até onde vai esse trabalho com a pele, que a senhora fala,
uhum,
e até onde vai o que eles chamam de preenchimento, né? Porque tem algumas pessoas que... o chamado Botox, por exemplo.
Sim, o Botox é para rugas dinâmicas. Então, terço superior de testa, de face. Testa, região de testa e lateral de olho. Então, aquelas rugas do pés galinha, ou das rugas faciais a nível frontal, das rugas da testa, do bravo, tudo isso, a musculatura facial vai ser trabalhada com a toxina botulínica. Existe também uma cirurgia que a gente chama de um botox permanente, que nós trabalhamos com essa musculatura a nível cirúrgico.
Nos mesmos lugares que o botox tradicional.
Exatamente. E aí, só que a gente vai trabalhar de uma maneira permanente. Nunca mais ela vai voltar a enrugar aquela região ali. Ou pode ser feito com botox também. O preenchedor já é para aquela ruga que ela é estática. É aquela
Qual
ruga...
o prazo de validade desse mais tradicional, desse Botox? Que a senhora falou do permanente e desse tradicional.
O tradicional, 10 anos. A cirurgia de rugas faciais, com cortes, etc., em torno de 10 anos de durabilidade desse resultado. O Botox, em torno de 6 meses, 8 meses a 1 ano. Normalmente, nós fazemos de ano em ano o Botox, porque nós fazemos com uma dosagem de 50 unidades por paciente.
Pequena?
É umas 50 unidades, é uma dosagem total para ele, que é o adequado para ele. Tem pessoas que fazem com 25 unidades, por exemplo. Então, esse Botox vai durar menos. O preenchedor já é para aquela ruga do bigode chinês, Você tem o bigode chinês.
É aquele que fica na...
Exatamente. No próximo ao nariz e à boca, você vai ter o bigode chinês, mesmo se você sorrir ou não. Porque essa não vai depender da musculatura atuante. Você não vai sorrir para ter esse bigode chinês. Você vai ter mesmo sem você usar a musculatura. Então, nós não precisamos paralisar essa musculatura. Nós fazemos um preenchimento, então. O que nós fazemos com ácido hialurônico, não usamos metacrilato, porque
esse
ele é sintético.
Esse preenchimento também tem prazo ou não?
O preenchimento ele dura em torno de 2 anos, não é o preenchimento que nós usamos hoje. E existe um preenchimento que nós usamos com muita frequência hoje, que é o 3D. Ele te dá um preenchimento total, assim, no sentido dos 3 níveis de preenchimento. Então, fica muito natural. Nós utilizamos em algumas depressões de face também. É bem interessante. Fazemos esses 2 procedimentos a nível de consultório e as rugas faciais a nível cirúrgico. Nós fazemos só a nível de hospital. Como todos os outros procedimentos, nós só operamos no hospital.
Doutora Jaqueline, nós tínhamos conversado aqui fora da entrevista sobre aquilo que é o sonho de muitas brasileiras, né, que é você alterar o glúteo.
Sim.
Aí a senhora comentou que existe 2 formas de fazer isso. Existe a prótese, existe, né, você tem o bumbum que o brasileiro tanto valoriza, e se tem a lipo.
Sim.
Eu queria que a senhora explicasse como é que você tem essas interferências e a diferença das duas nesse caso.
Hoje em dia a prótese de glúteo está sendo menos usada. Por uma questão que nós só conseguimos projetar a parte superior desse bumbum. E nós, na verdade, almejamos um preenchimento total, assim, harmonioso, mas generalizado.
Satisfazer aquilo que a pessoa gostaria.
Então, normalmente, quando nós fazíamos a prótese de glúteo, nós fazíamos o quê? Associávamos a lipoaspiração, que é a retirada da região de anca, que é acima do bumbum, para ter uma curvatura melhor e mais arrebitada, e a parte de baixo também. Pegaríamos aquela gordura e preencheríamos também nesse bumbum, enxertaríamos. Então, prótese de glúteo hoje é uma cirurgia que eu não faço. Eu, particularmente, prefiro não fazer.
Porque ela tem muito pouco resultado.
Na minha opinião, sim. Eu prefiro usar a lipoaspiração e ter um resultado muito melhor.
É com esse preenchimento.
Preenchimento, com a própria gordura do paciente, porque não vai ter uma rejeição nem nada. E é um procedimento que é possível fazer.
Eu conversei com a Jaqueline Jardim, queria agradecer muito ela. Inclusive,
eu que agradeço.
Você pode entrar em contato com a Jaqueline, você pode acessar o e-mail jaqueline@clinicajardim.com.br se você tiver mais alguma dúvida que não foi preenchida aqui na nossa conversa, ou pelo telefone, o DDD 44-3225-1455. Nós conversamos com ela sobre cirurgias plásticas, fazendo um foco sobre prótese. Doutora Jaqueline, mais uma vez, muito obrigado.
Muito obrigada, eu queria me colocar à disposição para que realmente as pessoas possam estar enviando nesse e-mail as suas dúvidas, os seus questionamentos, e eu vou respondê-los pessoalmente. Muito obrigada.
Eu que agradeço. 10 horas e 59 minutos.